Presidente Jorge Viana, colegas senadores, senadoras, na verdade, gostaria de usar a tribuna hoje para fazer três registros. Primeiro, dizer da minha alegria, da minha satisfação, recebi o convite do pastor Pedro Abreu, pastor presidente da Assembleia de Deus do meu estado, amigo pastor, e também do deputado Jairo Carvalho, que é pastor e é deputado estadual pelo meu partido, PSD. Recebi o convite para que nós fôssemos até São Paulo, na segunda-feira, participar da festa, um culto de louvor, a festa de aniversário do pastor José Wellington. Pastor José Wellington, que é o pastor presidente, senador Jorge Viana, da Igreja Assembleia de Deus. Você tem uma ideia, a informação que me deram é que a Igreja Assembleia de Deus tem em todo o Brasil mais de 23 milhões de fiéis, 23 milhões de fiéis. E fiz questão de ir prestigiar lá o pastor José Wellington. Fui muito bem recebido, queria que ficasse registrado o carinho e a atenção que fui recebido, não só pelo pastor José Wellington, mas também pelos seus filhos, pela pastora, pela missionária Wanda, que é sua esposa também, que estava aniversariando. 81 anos do pastor José Wellington, uma energia positiva, um grande líder. Eu não tinha tido o prazer de visitar a sua igreja lá em São Paulo, ali no Belém, mas fiquei impressionado com o carinho que ele recebe a todos os pastores do Brasil todo. E tive o prazer de participar dessa festa bonita. Fui lá prestigiar também o pastor Pedro Abreu, que é um grande líder lá do meu estado. Conheço o trabalho social que esta igreja realiza no meu estado, por isso estou fazendo questão de vir aqui. Em todo lugar que nós andamos ali, naquela localidade mais distante do meu estado, sempre que chega ali, tem uma porta da Igreja Assembleia de Deus. Então, eu gostaria que registrasse aqui também o carinho que foi recebido pelo vice-presidente, o pastor José Wellington da Costa Júnior, que é ele que comandou a festa e me recebeu muito bem. É filho do pastor José Wellington e também me deu uma atenção toda especial. Eu queria também fazer uma saudação aqui especial ao deputado federal Paulo Freire, que é deputado federal e também é filho do pastor José Wellington. É um colega que é deputado federal, faz parte também da Frente Parlamentar da Família, frente da qual eu faço parte aqui no Senado, e ele também estava lá e me recebeu muito bem. Estava também a sua irmã, que é deputada estadual, que é filha também do pastor José Wellington, que me deu também assim uma atenção muito, muito boa. E fiquei muito grato. Toda a família, todos os filhos estavam presentes, a família estava presente, pastores do Brasil todo. E tive o prazer de participar dessa festa bonita e fiz questão de estar lá. Estava também presente lá o senador José Serra, esteve presente na festa. Fiz questão de prestigiar, porque sou um admirador. Não sou evangélico, sou cristão, mas eu reconheço o trabalho que a Igreja Assembleia de Deus realiza lá no meu estado. São 104 anos de trabalho desta igreja em todo o Brasil, e é de se louvar esse trabalho que, com certeza, não só do meu estado, mas no Brasil todo, é um trabalho que cumpre um papel social muito grande. E eu tive prazer de participar dessa festa, essa festa maravilhosa que foi o aniversário de 81 anos do pastor José Wellington e lá com a sua esposa, a missionária Wanda Costa, que me deu assim um exemplo de vida, aquela energia positiva. E com certeza saí dali animado em saber que no Brasil existe uma entidade tão, tão, tão bem organizada, que é a Assembleia de Deus do Brasil. Mas, senhor presidente, o outro assunto que me traz à tribuna nessa tarde de hoje é um assunto que, com certeza, é um assunto que lhe aflige também, não tenho dúvida disso, mas é o problema da violência no nosso estado. Uma violência que nós do Acre não estamos acostumados a conviver. A situação da violência no nosso estado chegou a limites assustadores. Ontem à noite, eu tenho certeza que o senhor também está preocupado com a situação. Nós nunca nos deparamos.
Vou fazer uma fala daqui um pouco.
Nós nunca nos deparamos com a situação que nós estamos vivendo no Acre. A pessoa que deve estar ligando a televisão agora, acho que o Petecão está falando do Rio de Janeiro. Não, eu estou falando do Acre, estado onde nasci e me criei, mas nunca tinha me deparado com esse clima de insegurança generalizada. Ontem recebi um telefonema de um filho meu, de uma criança, expressando o sentimento de preocupação. Tocaram fogo em 14 carros no nosso estado. Senador Moca, 14 carros foram incendiados lá na nossa capital. Eu estou falando de Rio Branco, eu não estou falando do Rio de Janeiro. Então, a minha fala aqui é para pedir um apoio do governo federal, um apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, porque eu penso que está fora do controle. 14 carros foram incendiados nesses últimos 3 dias, nos últimos 2 dias, lá no nosso estado. E isso, numa cidade pequena como a nossa, Rio Branco, isso gera um clima de insegurança. Os ônibus estão sendo incendiados. Quando você toca fogo em ônibus, que é o meio de transporte das pessoas carentes, das pessoas mais humildes. Ontem à noite, os ônibus pararam de rodar por conta do clima de insegurança. Não estou aqui, de forma alguma, tentando responsabilizar ninguém. Eu estou aqui pedindo ao governo federal que nos ajude nesse momento, porque não adianta também vender uma situação de tranquilidade, que a situação não é de tranquilidade. A situação que nós estamos vivendo hoje lá no nosso estado, no estado do Acre, principalmente a nossa capital, Rio Branco, não é uma situação normal. Nós tivemos lá um assassinato de 2 bandidos que desencadeou toda essa onda de violência que tem deixado a nossa população em pavorosa, em situação muito difícil. Então, queria fazer esse registro aqui da tribuna do Senado. Tenho recebido muitas ligações, mas não dá para se fazer muita coisa. Eu acho que não dá, não adianta tentar criar uma discussão política, né? Agora, nós não podemos também esconder o problema que nós estamos vivendo. Se o Estado não está conseguindo, se o governador não está conseguindo administrar a situação e não está conseguindo, porque se tivesse, nós não estaríamos com os números de carros incendiados, de essa tensão que reina em toda a população. Então, a situação não está normal. Então, fica meu apelo aqui ao governo federal para que possa enviar tropas federais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, de forma que possa trazer a tranquilidade que sempre reinou no nosso estado. Nós estamos convivendo com uma situação que nós nunca convivemos no estado do Acre, essa situação de caos. E outro assunto, presidente, esse adiamento dessas votações do Congresso. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha para nós, senadores e deputados federais, porque a população ele não entende essa falta de coro. Essa falta de coro, isso é uma linguagem que nós entendemos. Para a população, isso é os senadores com preguiça, é os deputados federais com preguiça, que não fazem nada. E quem sai do Acre, como nós saímos, que pega um avião, 3 horas de viagem, para poder vir aqui, para poder votar as matérias, não justifica. Eu, sinceramente, eu estou com pena desse pessoal do Judiciário, que passa o dia sentado ali, tocando aquela corneta. Há meses eles estão aí. Há meses estão aí. Bota para votar. Se, veja lá, se o governo tem maioria, com certeza vai derrotar. Se o governo não tem maioria, vamos derrotar o veto. Agora, o que não pode é fazer o que está se fazendo. Ah, o presidente da Câmara hoje disse que não vai ter votação. E quem é o presidente da Câmara para dizer que se vai ter votação, não vai? Ah, não houve acordo no PMDB, não vai votar. Não pode ser assim, presidente Jorge Viana. Isso depõe contra o parlamento. Isso depõe contra a nossa imagem. A população que está lá fora não entende isso, não. Ela entende que os senadores não estão fazendo nada, ele entende que os deputados federais não estão fazendo nada. Então é preciso resolver isso de uma vez por todas. Hoje, vai-se para lá, você fica ali 2, 3 horas ali dentro do plenário da Câmara, aí chega a notícia. Ah, o presidente da Câmara disse que não vai votar. Como se aquilo ali fosse propriedade do presidente da Câmara. Não, nós temos que fazer o nosso papel. Os deputados federais têm que votar e depois os senadores têm que votar, porque eu, sinceramente, eu fico com vergonha. Recebo essas comissões no meu gabinete, o pessoal que veio do Rio de Janeiro, veio de São Paulo, esse pessoal da Justiça aí, é humilhante a situação desse pessoal.
Na sala 7...
Chega a me dar pena dessas pessoas que ficam aqui nos corredores. Ah, mas o pessoal está tenso. Vai ficar mais tenso.
Senador Petecão, permite uma parte? Não sei se... É só para concordar com Vossa Excelência. Eu até.
Senador Paim, o maior prazer, senador Paim.
Eu quero dizer que Vossa Excelência tem toda a razão. Eu estou encabulado, estou com vergonha. Acho que a maioria dos parlamentares estão. É uma brincadeira. Estão tratando o Congresso como coisa de moleque. E Vossa Excelência tem razão, as pessoas viajam do Brasil todo. E chegou aqui, não vai ter mais, vai ser às 11. Ah, não vai ser mais às 11, vai ser à meia-noite. Ah, não vai ser mais à meia-noite, vai ser lá terça-feira do mês que vem. É brincadeira, isso é uma irresponsabilidade total. Ainda bem que nós estávamos lá com 64 senadores para votar. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Eu agradeço, senador Paim. Senador Paim, o cidadão comum que está em casa assistindo a televisão, ele não sabe o que é falta de quórum, ele não sabe como é que funcionam esses mecanismos aqui lá da Câmara Federal e aqui do Senado. Ele sabe que os senadores e os deputados federais não estão votando, são preguiçosos, que não fazem nada. Isso depõe contra a imagem do parlamento. Senador Zezé Perrella.
Olha, senador Sérgio Petecão, eu quero concordar com Vossa Excelência e dizer que também me sinto envergonhado.
Claro.
Olha, a luta desse pessoal, e Vossa Excelência pode reparar que está só diminuindo. Parece a frequência deles aqui, parece que querem vencê-los pelo cansaço. Só assim dá para me entender. Veja, esse pessoal está aqui há meio ano. E o que a gente queria era que se votasse. Ainda que eles fossem derrotados, eles vão partir, obviamente, para outra opção, de repente tentar uma negociação. Agora, o que não se pode admitir, né, é tratá-los dessa maneira. Eu acho que eles merecem realmente respeito. Agora, a falta de quórum lá não é culpa dos senadores, é os deputados, principalmente deputados da base do governo, que não conseguem sequer fazer um quórum para uma votação. Eu acho isso realmente um absurdo. O governo hoje deve estar... Negociaram os ministérios aí com a base do governo, principalmente com o PMDB, e a falta de quórum hoje, como foi na sessão passada, foram os deputados do PMDB que estão obstruindo de uma maneira branca. Não é? Porque querem, a verdade tem que ser dita, querem que se vote aqui no Senado... O financiamento público de campanha, aliás, o financiamento privado de campanha, enquanto o senador Renan não colocar isso em pauta, dificilmente nós vamos ter quórum lá para se votar essa questão do judiciário, que eu estou absolutamente solidário. Não se pode. E o dinheiro que as pessoas já estão ganhando pouco. Imagina o dinheiro que as pessoas gastam para ficar se locomovendo de todos os lugares do Brasil aqui para Brasília. Realmente é vergonhoso. Concordo com Vossa Excelência.
Gostaria de uma parte?
Claro, senador Moco.
Eu tenho um posicionamento muito claro em relação a essa questão, já externada publicamente. O que está acontecendo e esse adiamento sucessivo É, sem dúvida nenhuma, é uma falta de compromisso. Agora, eu não diria que, claro que o meu partido PMDB tem uma grande parcela, mas são 65 deputados. E o governo tem que colocar 257. Então, não dá também para você, embora eu não concorde com isso, eu sou um daqueles, senador Petecão, que quero ajudar o governo dentro do possível, mas não quero nem passar perto e não quero que me confundam com alguém que esteja atrás de negociar ministério ou qualquer cargo que possa. Eu sou capaz de fazer até um sacrifício, mas eu sou incapaz de condicionar o meu voto a qualquer liberação de qualquer coisa. A minha vida pública sempre demonstra.
Senador Petecão,
para concluir, oi, alguém me chamou.
Senador Blairo Macho, gostaria desse a parte de dizer que a situação que nós nos encontramos politicamente, e discutir agora aqui com o senador João Alberto e falar com o senador Mocca antes, é muito ruim para quem tem a atividade e exerce a política no Brasil nesse momento. A excelência tem toda a razão, a impressão que se passa lá fora é de que tudo aqui é negociado, se não receber A, não paga B, não recebe uma balinha, um agrado, não vai. As coisas aqui, pelo menos no Senado, elas não são assim. E nós, no Senado, demos demonstração já há 3, 4 sessões, em todas elas nós tivemos presenças fortes, maciça e dando quórum para fazer essas votações. Eu acho que os senadores já têm sua opinião favorável ou contrário, sabendo das consequências disso, daquilo. A minha posição é de lá de trás, eu já conheço, estou esperando para votar faz muito tempo. Mas eu não quero ser confundido, com a situação que está acontecendo na Câmara. O governo, infelizmente, errou em fazer negociação no varejo, saiu da área institucional dos partidos, negociou com um determinado grupo, e os outros que ficaram de fora se reúnem num outro grupo e querem parte, naco do governo, para votar também agora. E se ele ceder a isso, outros grupos vão se reabrir, vão se refazer e vão querer outra parte. Então está na hora de parar com essa brincadeira, fazer as votações que têm que ser feitas. Nós não podemos aqui nos dobrar a qualquer pressão, movimentação de categoria A, B ou C ou D. Antes de qualquer coisa, aqui está o Brasil. Está o nosso país e nós somos responsáveis por votar por ele aqui e não por determinadas coisas que fazem pressão. Então, eu quero deixar aqui meu apoio à sua, à sua argumentação. O que, infelizmente, está acontecendo na Câmara não acontece no Senado, tenho certeza que não acontecerá aqui no futuro também.
Eu agradeço, senador Blage, e entendo perfeitamente o que o senhor disse. Qualquer um que esteja aqui dentro desse plenário vai entender, mas o cidadão que está lá nos assistindo agora, ele não entende. Hoje eu ouvi um depoimento de uma servidora do judiciário lá no meu gabinete, ela chorando, né, dizendo que não entende essa negociação, que o governo dividiu os cargos, o governo não entregou os cargos, foi para o grupo. É isso que o senhor acabou de dizer, é para o grupo do deputado fulano de tal, não é do outro grupo. E nós, senadores, nós vamos para o mesmo buraco, tá tudo na mesma vala, porque a sessão é do Congresso, não é a sessão da Câmara Federal, a sessão é do Congresso. E aí a desmoralização é para todos nós. Então, tem que botar isso para votar.
Senador Petecão.
Fica um apelo aqui. Senador Requião.
Estou tentando entender a essência desse processo todo. Eu ouvi com atenção a parte do senador Blairo, estou vendo a tua exposição. Então, o que está acontecendo no Congresso é falta de pichuleco. Pichuleco administrativo, pichuleco monetário, é exclusivamente falta de pichuleco. É uma questão de aquisição de participação. É a vergonha total mesmo no Congresso Nacional.
Senador Requião, eu não sei o que é pichuleco. Eu, sinceramente, eu não sei o que é pichuleco.
Eu, agora, no Senado, não estou vendo isso, não.
Agora, que eu estou com vergonha de ficar tentando justificar para as pessoas essa falta de coro, hoje o presidente disse que não vota nada lá na Câmara. Isso não existe. A Câmara não é do presidente. Nós estamos falando de uma sessão do Congresso. Nós não podemos se expor a esse ridículo. Desculpa o desabafo, presidente. Obrigado, senador Jânio.